Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Muito bom dia, ouvinte. Aqui quem fala é Mônica Montenegro.
Eu sou Ana Raquel Macedo. Nós começamos o programa de hoje com uma reportagem especial sobre a produção de carne no Brasil. Você deve ter acompanhado nas últimas semanas a polêmica em torno da pecuária na Amazônia. As principais redes de supermercado do país suspenderam a compra da carne de frigoríficos identificados pelo Ministério Público Federal no Pará com desmatamento ilegal da floresta.
A indústria da carne no país reagiu e, na última semana, as empresas exportadoras do setor anunciaram a adoção de um código de conduta para evitar o abate e o processamento de gado criado em áreas de desmatamento da Amazônia. As companhias avisam, no entanto, que é quase impossível controlar toda a cadeia produtiva por falta de um sistema nacional de rastreabilidade da carne.
No Pará, as lideranças rurais estão orientando os produtores do estado a suspender as vendas ou restringir ao máximo o fornecimento de gado para os frigoríficos. Por conta das ações do Ministério Público contra as propriedades que não cumprem as leis ambientais, o preço da arroba do boi gordo no Pará caiu R$ 10,00, passando de R$ 71,00 para R$ 61,00, uma desvalorização de mais de 14%. A Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Pará reclama que as fazendas embargadas pelo Ministério Público representam apenas 1% do rebanho estadual, não sendo justo, segundo a FAEPA, que os outros 99% sejam prejudicados.
Apesar da reação dos produtores, as pressões nacionais e internacionais por uma carne não associada ao desmatamento parecem que vieram para ficar. Tanto o Ministério do Meio Ambiente quanto da Agricultura concordam que a pecuária é um dos principais vetores da devastação da Amazônia. A questão agora é saber como se dará a adaptação dos produtores. Alguns deles, antes mesmo da polêmica, já procuravam apoio para se ajustar às leis ambientais. A tarefa nem sempre é simples, mas alguns resultados positivos podem ser contabilizados. A Ana nos conta como.
O frigorífico Bertin está entre as empresas indicadas pelo Ministério Público do Pará como envolvidas em compra de carne proveniente de área de desmatamento na Amazônia. Mas, ao mesmo tempo, a empresa é pioneira em um projeto que procura avançar na identificação socioambiental de fornecedores no município paraense de Marabá. A controvérsia é mais um exemplo de como as relações entre produção e respeito ao meio ambiente vão além de uma história de mocinhos e bandidos. Em Marabá, o frigorífico Bertin é parceiro de um trabalho de diagnóstico ambiental desenvolvido pelas ONGs Aliança da Terra e Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia com pecuaristas da região. Coordenador da auditoria e certificação da Aliança da Terra, Charton John Locke, explica que o projeto foi desenvolvido em escala piloto e atingiu apenas uma pequena parte dos fornecedores de carne, mas o técnico vê na expansão da medida uma possibilidade de a indústria frigorífica evitar problemas ambientais daqui para frente.
O cadastro de compromisso socioambiental, ele traz transparência no desempenho socioambiental das propriedades rurais. Ou seja, você passa a conhecer os problemas, passa a conhecer o que tem de bom também dentro das propriedades rurais. E baseado nesses números, a indústria pode ter segurança para comprar ou não o produto desse fornecedor, né? Então, é simplesmente uma ferramenta que daria suporte aos frigoríficos ou até mesmo outras empresas que comprem a carne, comprem os animais das fazendas, no sentido de conhecer melhor os seus fornecedores e evitar fornecedores que possam lhe trazer problemas.
A adesão do produtor ao cadastro de compromisso ambiental organizado pela Aliança da Terra e o IPAM é voluntária, mas às vezes não basta a vontade para se ajustar às leis ambientais. Em Marabá mesmo, a pecuarista Rosimeire Moreno ocupa uma área de 368 hectares com 400 cabeças de gado. Ela foi cadastrada no projeto e teve sua terra avaliada do ponto de vista socioambiental, sendo orientada a regularizar sua propriedade. Faz cerca de um ano que a produtora começou a buscar no INCRA a regularização da área, que ela diz ocupar por mais de 30 anos. O problema é que até hoje, Rosimeire não conseguiu um retorno sobre o que deve fazer.
é muito difícil, praticamente é impossível essa região que a gente se encontra. Eles falam que é uma área de assentamento, só que na verdade é uma área de desde 83, que já passou por um processo de já era para estar com os títulos em mão e até hoje nada. E você chega lá, cada vez que você vai, te passa uma posição, né? Então você chega lá, você é mal recebido, não tem orientação.
As dificuldades, segundo Carlos Guedes, coordenador-geral do programa Terra Legal do Ministério do Desenvolvimento Agrário, devem diminuir. Ele explica que o governo federal está organizando mutirões para regularizar nos próximos 3 anos mais de 60 milhões de hectares de terras públicas da União na Amazônia. A estimativa é de que 300 mil posses possam ser legalizadas, com a condicionante de que o produtor se comprometa a regularizar eventuais passivos ambientais.
Sempre lidando com gado, desde a idade de 15 anos. Não me esqueço de um transporte, 600 boi cuiabano. No meio tinha um boi preto, por nome de Soberano.
Apesar das dificuldades, muitos são os que acreditam ser possível criar gado na Amazônia sem precisar desmatar. É o caso do procurador federal no Pará, Felício Pontes Júnior.
Não que a pecuária não possa ser uma atividade presente da Amazônia, mas que ela seja presente nos 20% de cada fazenda que possa ter corte raso. É o que a gente está tentando mostrar com isso, é que até do ponto de vista financeiro, para esses pecuaristas, seria muito mais interessante utilizar a área de floresta com aquilo que ela já nos dá de forma natural, com açaí, cupuaçu, os óleos vegetais para a indústria de cosméticos, e com isso se pode comprovar que essas áreas, essa área de floresta, ela é muito mais lucrativa numa fazenda do que os 20% de pasto.
Em Água Boa, Mato Grosso, numa área de transição de Cerrado para a Amazônia, o diretor da empresa Brinquedo Bandeirantes Agropecuária, Pedro Henrique Pucci, concorda que é possível criar gado sem desmatar. Com 30 mil hectares, a propriedade desmatou 41% de vegetação nativa, menos do que os 65% permitidos em lei para a região. Mas só o respeito à reserva legal era pouco para a empresa, que procurou a ajuda da Aliança da Terra e do IPAM para participar do cadastro de compromisso socioambiental. A partir do diagnóstico realizado pelos técnicos das ONGs, a Brinquedo Bandeirantes Agropecuária iniciou um processo de recuperação ambiental do solo e das nascentes. Com a experiência de quem cria entre 10 mil e 15 mil cabeças de gado, Pucci atesta que é possível exercer a pecuária com sustentabilidade ambiental.
Como é que você pode querer criar gado deteriorando o ambiente? Isso é uma coisa que não faz o mínimo sentido, né? Ao contrário, nós temos que preservar para que a coisa tenha sustentabilidade, né? Então você tem as nascentes, água, propriedade que vive sem água. Então nós lá temos muita água, então tem que preservar a água, evidentemente. Então a sustentabilidade é primordial.
No Pantanal Sul-Mato-Grossense, um grupo de 15 pecuaristas também aposta na sustentabilidade ambiental como um diferencial de sua produção. Integrantes da Associação Brasileira de Pecuária Orgânica, os produtores não apenas respeitam as leis ambientais, como criam um gado livre de produtos artificiais e remédios tradicionais. Apenas as vacinas para controle sanitário são aplicadas. Outra prioridade é o respeito aos funcionários das propriedades, que recebem moradia e educação dignas. Presidente da associação, Leonardo de Barros, admite que o preço da carne orgânica supera o valor cobrado pelo produto tradicional. Mas a ideia, segundo ele, é de que essa diferença caia com o tempo. Com a colaboração de frigoríficos, varejistas, consumidores e do próprio Estado, Barros acredita que a pecuária orgânica pode se tornar mais popular no país, inclusive na Amazônia.
O mais importante dessa coisa toda, de certificações e de viabilizar projetos sustentáveis na área pecuária, é a importância de envolver todos os elos da cadeia. Não adianta botar em cima do produtor, como está posto isso, quer dizer, fazer uma caçada às bruxas, fazer o Estado usando o poder de polícia para punir. Pura e simplesmente, ele tem que sinalizar de forma inequívoca que ele, enquanto maior consumidor de produtos e serviços do país, ele sinaliza que escolhe aqueles produtos sustentáveis. E sinaliza como? Ele diz, olha, eu vou comprar aqueles produtos que tenham certificações sustentáveis ou que venham de um bioma que está preservado, entendeu? Ou eu vou dar um incentivo fiscal para aquelas pessoas que estão produzindo dessa forma ou do outro. Nós, enquanto consumidores, na hora da gôndola do supermercado, temos que dar preferência a esses produtos sustentáveis. Nós, produtores, temos que abrir nossas propriedades, quer dizer, nós temos que tornar transparentes os nossos processos produtivos.
Leonardo de Barros lembra que sem viabilidade econômica não há sustentabilidade, como também não existe sustentabilidade onde há pobreza, segundo o produtor.
Finalmente, o presidente Lula sancionou o projeto de conversão da medida provisória 458, que regulariza a ocupação de terras públicas na Amazônia. O texto aprovado pelo Congresso foi mantido quase que na íntegra. O único veto ficou na possibilidade de se transferir as áreas para empresas e pessoas que exploram indiretamente o local ou que têm um imóvel rural em outra região do país.
O veto a esses pontos foi defendido por entidades ambientalistas, Mônica, mas a atitude não pôs fim aos impasses em torno do texto. Antes da sanção presidencial, procuradores federais que atuam na Amazônia elaboraram um documento identificando pontos que, para eles, são inconstitucionais. Esse estudo foi encaminhado ao presidente Lula e agora caberá ao procurador-geral da República decidir se a medida será alvo de ação no Supremo Tribunal Federal.
O principal ponto questionado pelos procuradores, Ana, é justamente a essência da MP. Eles criticam o repasse de terras públicas a pessoas que ocuparam o local ilegalmente, além da dispensa de licitação para se adquirir áreas de até 1.500 hectares. Outra preocupação é com a possibilidade de aumento da violência na região, já que o texto não explica como serão identificadas áreas quilombolas, indígenas e ribeirinhas tradicionais, como observa o procurador Felício Ponte Júnior, que atua no Pará.
Ela vai favorecer a grilagem de terra na Amazônia. Ela vai favorecer uma coisa que é pior do que isso ainda, que é o aumento da violência. Porque os grileiros que se estabeleceram em áreas dessas comunidades tradicionais podem vir a ter o título de terra. Eu acho que essas pessoas vão entrar em conflito com as comunidades tradicionais que estão há anos, décadas, algumas até há centenas de anos, tentando o reconhecimento de suas terras de forma coletiva. O modo rural da Amazônia é de 100 hectares. Se nós ficássemos em até 400 hectares de regularização de pequenos e médios, tentando sobreviver aqui de uma forma lícita, não haveria problema. A grande maioria dessa população seria contemplada com essa medida provisória. O problema é a ampliação para 1.500 hectares. Para que se tenha uma ideia disso, um dos assassinos da irmã Dorothy a assassinou por 1.500 hectares, onde ele se dizia dono de 1.500 hectares, que eram comprovadamente do INCRA. Então, se essa medida provisória estivesse vigorando na época do assassinato da irmã Dorothy, essa pessoa poderia estar hoje nessa terra que ele tentou transformar em pasto, e 240 famílias assentadas no projeto de desenvolvimento sustentável Esperança não estariam hoje beneficiadas com esse projeto, que é um dos modelos de reforma agrária na Amazônia.
Uma novidade que pode surgir com a sanção da CMP é a responsabilização dos ex-posseiros pelos crimes ambientais ocorridos na área ocupada. Para tanto, os procuradores federais pretendem trabalhar em cima dos cadastros de regularização a serem feitos a partir dos pedidos de registro das terras, que deverão contar com uma declaração de que a pessoa ocupou aquele local antes de 2004.
Coordenador-geral do programa Terra Legal, Carlos Guedes, considera a preocupação injustificada, pois, segundo ele, os processos de regularização fundiária e ambiental tendem a se integrar com a ajuda dos governos estaduais.
Nós não podemos confundir os procedimentos de regularização fundiária e regularização ambiental. Nós estamos fazendo um esforço de integração dessas duas iniciativas. O que vai acontecer na sequência da regularização fundiária, que é essa parceria que a gente está desenvolvendo com os órgãos ambientais estaduais, é que, junto com o processo da regularização fundiária, ele tem a assistência técnica para montar o planejamento da sua propriedade, identificar o que são as áreas de reserva legal, o que é a área de presença permanente, qual é a área que ele pode desenvolver a produção e, a partir disso, poder fazer não só a regularização ambiental, bem como desenvolver as atividades produtivas sustentáveis na sua propriedade, no seu imóvel. Obviamente que o calendário da regularização ambiental, nós não temos governabilidade sobre ele, porque é de responsabilidade dos órgãos ambientais estaduais, mas essa parceria que a gente está chamando da Rota Verde, ela permite que o cidadão esteja regularizado do ponto de vista fundiário e que ele possa encaminhar sua regularização ambiental e que no título da propriedade que ele está recebendo, ele assume uma cláusula resolutiva ambiental, ou seja, se ele não encaminhar a regularização ambiental, ele poderá perder esse título que foi obtido na regularização fundiária.
O Ministério do Desenvolvimento Agrário estima que a regularização prevista na MP 458 vai atingir uma área de 67 milhões de hectares, beneficiando, num primeiro momento, 300 mil poceiros.
Está decidido. A importação de pneus usados é proibida no Brasil. Por 8-1, os ministros do Supremo Tribunal Federal confirmaram a restrição a esses produtos, independentemente do seu país de origem. Em seus votos, eles alegaram que o Estado deve zelar pela saúde e pelo meio ambiente, destacando que os pneus usados contaminam cursos d'água e se tornam vetores de doenças transmitidas por insetos como a dengue. No próximo bloco, livro reúne principais ideias debatidas durante o Fórum Ambiental ocorrido durante o Festival de Cinema Ambiental na cidade de Goiás. Confira em instantes.
Salão Verde.